Revista do Meio-Dia.
Você, uma boa tarde, sexta-feira, 6 de outubro de 2023. Começa aqui a edição de número 884 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques desta sexta. Coordenadoria Estadual da Defesa Civil divulga balanço dos temporais no Paraná. Previsão de chuva no fim de semana. Plantio da 52ª peroba no campus comemora aniversário da UEL. Cerimônia começa daqui a pouco às 14h30. Hoje é o último dia de inscrição para o vestibular de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Personificação do acaso, da sorte e do destino. A deusa da Fortuny é destaque na coluna Mitos na Atualidade, com Sônia Lunardon Vaz. Lançamento do livro Londrinenses, Pés Vermelhos em Quadrinhos, da Eduel, na Semana Literária do Sesc, hoje. Vamos ouvir os autores e sortear um exemplar. Outras 22 atrações estão programadas até domingo no Sesc Cadeião. Feira Empreenda Mulher, neste sábado, no Museu Histórico, terá alimentação, artesanato, produtos e serviços, além de atividades para crianças e atrações culturais. Feira de Orgânicos, no Zerão, neste fim de semana. Espetáculo com Antônio Nóbrega e Rosane Almeida abre amanhã o Festival de Dança no Ouro Verde e você vai conferir ainda outras atrações culturais para o seu fim de semana. A Defesa Civil do Estado e a Defesa Civil de Londrina estão divulgando um balanço dos estragos provocados pelos temporais. E a previsão é de chuva para o fim de semana no Paraná. Karine Silva.
Relatório divulgado pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil aponta que os temporais que atingiram o Paraná desde a tarde de quarta-feira afetaram mais de 6 mil pessoas em 22 cidades. Em Londrina, foram registradas falhas no abastecimento de água, energia elétrica e 7 casos de destelhamentos de casas. A queda de árvores também trouxe prejuízos. Ao todo, foram 43, além de 5 veículos atingidos por galhos ou troncos e outras 10 árvores caíram sobre a rede elétrica, danificando 14 postes. Uma mulher de 68 anos, da zona norte da cidade, ficou ferida com a queda de uma árvore. Ela segue internada na Santa Casa de Londrina. O secretário municipal da Defesa Civil, Pedro Ramos, destacou que os atendimentos foram realizados com agilidade pelas equipes da Guarda Municipal, com a SEMA, a CMTU e a COPEL. A declaração foi dada ontem em coletiva de imprensa. Ele orienta que, em caso de emergências, o número da Defesa Civil é o 199. A Guarda Municipal também atende esses casos no 153. O CIMEPAR, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, aponta a possibilidade de novos temporais em todo o estado neste final de semana. Karine Silva, para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você.
Em meio a novidades importantes, como a criação de novos cursos de graduação e pós-graduação, reformas em sua estrutura e aclamação internacional da relevância da sua produção acadêmica, a Universidade Estadual de Londrina comemora seus 52 anos na tarde desta sexta-feira. A data remonta ao reconhecimento pleno da criação da universidade por parte do Ministério da Educação, o que ocorreu um ano após a sua criação em 1970. Para celebrar a data, a reitora Marta Fávaro e o vice-reitor Ayrton José Petris participam, logo mais a partir das 14h30, do tradicional plantio de muda de peroba rosa no Bosque Perobal. A celebração também irá marcar o agradecimento por parte da administração dos esforços e da luta travada diariamente por seus quase 4 mil servidores, sendo 1.200 docentes, 2.500 servidores técnico-administrativos, representando o quadro de efetivos, o servidor da Prefeitura Municipal do Campus, Adalberto Pires Cárdia, será o homenageado da ocasião. Cárdia é funcionário da UEL desde o dia 4 de março de 1996 e atua no apoio para as compras, controle de estoque de materiais, controle do almoxarifado, requisições, contratações terceirizadas, solicitações de recursos, entre outros serviços. Reconhecido pelos colegas por sua dedicação e aptidão excepcional nas atividades, costuma estar presente também na resolução de demandas endereçadas a outros setores da universidade. Ele ainda é lembrado pela maneira leve e alegre com que conduz enormes desafios no coração da UEL, a PCU, sempre com frases que já se tornaram bordões entre os colegas mais chegados. A abertura do evento contará com a apresentação do coro HU Encanto, que é resultado da parceria entre o Hospital Universitário e a Casa de Cultura. Criado em 1999 como uma política de gestão na humanização e acolhimento dos pacientes do hospital, o Coro HU Encanto será regido pelo maestro Edivaldo Souza. Feira Empreenda Mulher será neste sábado no Museu Histórico, com alimentação, artesanato, produtos e serviços, além de atividades para crianças e atrações culturais. Heloísa Gonçalves.
A primeira edição da Expo Empreenda Mulher será realizada amanhã, das 10 da manhã às 7 da noite, no Museu Histórico de Londrina. A iniciativa é do projeto Te Indico Empreendedora e do Grupo Independente de Mulheres Maduras. O evento vai reunir empreendimentos chefiados por mulheres de Londrina e região, nas áreas de estética, saúde, decoração, artesanato e artigos para pets. A empresária Tamara Caldeirão idealizou o Te Indico Empreendedora há 8 anos e, desde então, construiu parcerias com setores públicos e privados por meio de ações com foco no empreendedorismo feminino. Ela explica o objetivo e as atividades que serão promovidas na Expo Empreenda Mulher.
Nossa Expo recebe e acolhe mulheres empreendedoras de vários grupos de Londrina, entre eles mulheres empreendedoras maduras e as independentes da nossa região metropolitana. Tem como propósito conectá-las nos seus diversos setores, construir uma rede sólida de networking, potencializar suas capacidades com cursos e oficinas de treinamento para atuarem no mercado, no comércio, em feiras e eventos e para que se sintam mais seguras, motivadas e preparadas para o mundo dos negócios, conquistando sua tão sonhada liberdade e independência financeira. Por estes e tantos outros motivos, venho convidar toda a comunidade londrinense e cidades vizinhas para conhecer e prestigiar essas empreendedoras, seus produtos e serviços no Museu Histórico de Londrina.
Além do museu, a Expo Empreenda Mulher conta com o apoio da UEL, da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e do Centro de Oficinas para Mulheres. A diretora do museu, Edmeia Ribeiro, explica sobre a importância da parceria entre o espaço e eventos de cunho cultural da cidade.
O Museu Histórico de Londrina é um espaço de ensino, pesquisa, extensão, fruição e também um espaço de ação cultural. Então, o museu sempre está em conexão direta com a sociedade, seja na questão das visitações ao museu, as pesquisas que são feitas aqui, as aulas que são dadas aqui, as exposições e também muitos eventos que acontecem aqui, que são realizados nesse espaço. Então, é muito importante para o museu receber a primeira Expo Empreenda Mulher. Primeiro, porque é um espaço amplo e um espaço que chama as pessoas. E segundo, porque é uma feira extremamente importante, porque são mulheres expondo seus produtos, mulheres empreendedoras, mulheres trabalhando e ganhando seu sustento. Além de ser também um dia muito festivo aqui no museu, porque várias pessoas poderão conhecer o espaço, poderão comprar as coisas que estarão sendo oferecidas aqui e também poderão receber, participar das atrações culturais, porque o dia todo vai ter alguma atração cultural aqui acontecendo no museu durante a feira.
Primeira Expo Empreenda Mulher, amanhã, das 10 da manhã às 7 da noite, no Museu Histórico de Londrina, que fica na rua Benjamin Constant, 900, região central da cidade. A entrada é gratuita. Às 6 da tarde, o coro Tempos Dourados da UEL, composto por mulheres da terceira idade, se apresenta sob a regência das maestrinas Regina Mazarim e Rosalie de Araújo. O grupo de dança contemporânea da Funcarte e o grupo vocal Canto da Lira também se apresentam. No evento, será lançada a campanha Juntos pelo Museu, que pede doação de copos descartáveis de 180 mm e sabonetes líquidos. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
Vestibular da UEL.
Terminam hoje as inscrições para os candidatos interessados em fazer vestibular para a mais nova graduação da UEL, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, que será ofertada já a partir de 2024. A primeira turma abre com 50 vagas, sendo que as aulas serão ofertadas no período noturno. As inscrições para o novo curso podem ser feitas até às 5 horas da tarde de hoje no portal da Coordenadoria de Processos Seletivos, www.copes.uel.br. Custam R$ 176. As novas inscrições serão acrescidas aos 16.049 estudantes que já se inscreveram para o vestibular 2024, que será realizado em 29 de outubro, primeira fase, e nos dias 26, 27 e 28 de novembro, segunda fase. Os candidatos que já realizaram a inscrição no vestibular 2024 e que desejarem transferir a inscrição para o novo curso poderão aproveitar a taxa pública já paga. Neste caso, é necessário realizar a nova inscrição atentando-se em preencher o requerimento de mudança de opção de curso no ato da inscrição. Todas as normas podem ser acessadas no portal da COPES. O Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, o CEAL, promove campanha de doação de sangue para o Hemocentro do HU. A iniciativa será neste sábado, das 9 às 11 da manhã, no Hemocentro, e integra as comemorações dos 70 anos do CEAL. A campanha quer despertar a consciência sobre a importância do apoio ao próximo. Cada bolsa de sangue coletada pode ajudar a salvar até 4 vidas. Para ser um doador, a pessoa precisa estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado e alimentado, além de apresentar documento oficial de identidade com foto. Todo o procedimento é realizado com higiene, rapidez e segurança e dura cerca de uma hora. A campanha de doação de sangue para o Hemocentro do HU, realizada pelo CEAL, será neste sábado das 9 às 11 da manhã, no Hemocentro, que fica na rua Cláudio Donizete Cavalieri, 56, anexo ao hospital. Neste sábado, das 8 às 11 da manhã, tem mais uma edição da Feira de Produtos Orgânicos no Zerão, em Londrina. A feira disponibiliza aos consumidores hortaliças, folhosas, frutas, plantas alimentícias não convencionais, as chamadas punks, grãos, temperos e chás frescos. Todos os produtos são ofertados diretamente pelos produtores e possuem o selo de certificação orgânica. A UEL participa com apoio técnico aos produtores por meio do núcleo da Universidade do Programa Paraná Mais Orgânico. O bolsista do projeto, Pedro Teixeira, explica como identificar um produto orgânico.
Olá, ouvintes da Rádio UEL. Sou Pedro Lopes Pereira Teixeira, biólogo formado na Universidade Estadual de Londrina e bolsista técnico no Programa Paraná Mais Orgânico. Atualmente, escutamos falar muito no termo orgânico. E por isso hoje venho falar sobre o que de fato caracteriza um produto como orgânico. Para a gente identificar um produto orgânico, buscamos pelo selo de certificação, que deve estar presente no rótulo. Este selo comprova que o produto segue todas as normas exigidas pelo Ministério da Agricultura em qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização. O conceito surge a partir das ideias da agricultura biodinâmica e da agroecologia. De maneira geral, a agricultura orgânica é aquela que utiliza métodos culturais e biológicos, em contraposição à aplicação de agrotóxicos, evita o uso de energia não renováveis e elimina o uso de organismos geneticamente modificados, os transgênicos. Esse tipo de agricultura, portanto, visa produzir alimentos saudáveis com menor impacto ao meio ambiente e à biodiversidade. Em Londrina, o melhor lugar para encontrar produtos orgânicos frescos vindo direto do produtor é na Feira Orgânica do Zerão, que acontece todos os sábados das 8 às 11 horas da manhã, próximo às quadras de esporte do Zerão, na rua Capitão Almir Moreira. Deixo aqui o convite para visitarem a feira aos sábados pela manhã e também para segui-la nas redes sociais, arroba Feira Orgânica Londrina e o projeto pelo arroba Paraná Mais Orgânico.
Eliette Vanzo para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Mitos na atualidade. O que isso tem a ver com você?
A deusa da fortuna. Personificação do acaso, da sorte e do destino, a deusa da fortuna é uma das divindades mais antigas e populares da mitologia romana. Em seus primórdios, surgiu como resposta ao questionamento que os romanos faziam a fim de esclarecer por que uns tinham mais do que os outros, por que um brilhava mais do que outros, e assim sucessivamente em relação a qualquer tipo de riqueza, seja beleza, seja bens materiais, seja caráter ilibado, seja inteligência ou ignorância. Ela possuía diversas formas e atributos, dependendo do aspecto da fortuna que se queria invocar ou agradecer. A fortuna primigênia era a deusa da fortuna original, que presidia o nascimento e o destino das crianças. Fortuna Redux era a deusa que protegia os viajantes e os fazia retornar em segurança. Fortuna Muliebres era a deusa que favorecia as mulheres casadas e as mães. Fortuna Augusta era a deusa que abençoava o imperador e o estado. A Fortuna Iusidei era a deusa da fortuna deste dia, que se celebrava no primeiro dia de cada mês. A deusa da fortuna era usualmente representada por uma jovem mulher vestida com uma túnica branca e um manto colorido. Em uma das mãos segurava a cornucópia, um chifre cheio de frutos, flores e moedas, que simbolizava a abundância e a fertilidade. Na outra mão, ela segurava um timão, um leme ou uma roda, que simbolizava o controle ou a mudança na vida das pessoas. Às vezes, ela exibia asas nas costas e nos pés, para indicar sua rapidez e mobilidade. Muitas vezes, era retratada com os olhos fechados, que demonstrava sua imparcialidade ou sua cegueira ao distribuir os seus dons afortunados. Hoje, ela está representada na esperança, nas oportunidades e nos desafios que enfrentamos diante do acaso e do destino. Nos convida a confiar na sorte e a se responsabilizar pelas escolhas. Não é todo mundo que vai fazer uma oração à deusa para aquisição de bens materiais. Algumas pessoas entendem a riqueza como algo mais inefável, como solidez moral e ética, conhecimento e engenhosidade, inteligência emocional e liberdade para viver sua própria solidão enriquecedora. Enfim, talvez numa só vida, não se tenha tempo suficiente para receber dessa deusa todos os tipos de fortuna, posto que ao se dedicar a uma delas, já requer sapiência e muito investimento de energia psíquica. A primeira dádiva da fortuna é estar vivo, se sentir pertencente à Mãe Natureza e ter ampla consciência sobre a família terráquea a qual devemos a vida e a sua manutenção. Quando desejamos que a fortuna sorria somente para nós mesmos, em detrimento de outros habitantes do planeta, já se constela em nossa psique inconsciente a avareza, o egoísmo, a miséria humana. E diante dessa situação psíquica, o ego sabe que existe um sentimento de inferioridade, mas em vez de investigar e receber a fortuna do conhecimento sobre si mesmo, ele sai aos atropelos em sua busca desenfreada por mais e mais e mais. Insatisfeito, se reduz ao ser primário, cuja ganância o torna em uma pessoa perigosa e definitivamente miserável. A deusa da fortuna tem seus meandros para distribuir a sorte que às vezes pode estar disfarçada em abundância quando é tão somente escassez. E o contrário também ocorre com esta deusa. Às vezes uma miséria é o disfarce de grandes fortunas. Que tenhamos todos genuinamente grandes fortunas. Sou Sônia Lunar Dom Vaz, analista junguiana.
Mitos na atualidade. Contato com esta coluna pelo e-mail sonialunardon@gmail.com. Coluna O Cotidiano, com o especialista em bioética Nilson Giraldi.
Os que vêm de lá. Brasileiros bonzinhos que somos, deixamos outros povos roerem nossos restos. E nos vangloriamos disso. Estou aguardando para pagar as compras no caixa do mercado. Três funcionárias conversam ali ao lado. Não consigo reconhecer o sotaque da falante do grupo, mas ela explica ser do Sergipe. As colegas, uma do sul da Bahia, outra do Ceará. O senhor do caixa ao lado posso identificar como venezuelano pelo portunhol que ele vai arrastando entre um sorriso farto. Então é isso. Nessa terra, onde todos somos de algum outro lugar ou somos descendentes de pessoas que vieram para cá, agora temos uma nova leva de imigrantes de vários países e de brasileiros de outros estados que baixaram por aqui. Além dos estados do Sul e do Nordeste, recebemos haitianos, os venezuelanos, nigerianos, bengaleses, que generalizamos como indianos, e outros mais. É bom destacar que, embora estejamos submetendo essas pessoas aos nossos arcaicos processos de discriminação, pelo menos não estamos vendo esse movimento como uma invasão, ou seja, como algo que nos coloque em risco. Não que isso sirva de consolo, pois acolhedores é que não estamos sendo. Mas desse fato origina-se um perigo. Se segregarmos esses recém-chegados a uma situação de acessarem apenas os empregos que não queremos, vamos acabar criando uma nova classe de pessoa, que vou ousar chamar aqui de cidadãos de segunda categoria. Essa minha classificação está cheia de problemas. Afinal, eu mesmo já me sinto um cidadão de segunda ou terceira categoria, por não dispor dos privilégios que outros brasileiros têm, assim como aposentadoria integral, acesso a um serviço de saúde diferente do SUS e muitos outros direitos que algumas categorias têm e eu não tenho. Então, eles são mais brasileiros do que eu? Mas pulando isso, quero explicar por que da dificuldade desses migrantes. Se vamos dedicar a eles os empregos que não queremos, as piores moradias, escolas e serviços de saúde sem qualquer preparo para acolhê-los nas suas diferenças, e por aí vai, não podemos cobrar deles uma porção de coisas. Solução? O que precisamos enquanto Estado e enquanto sociedade é dar a todos as mesmas oportunidades. Parou tudo, né? Esse país não disponibiliza as mesmas oportunidades nem para os nascidos aqui, nem para os pobres, nem para a classe média. Imagine para os que vêm de lá, de outras terras. Com isso, aprofundamos as diferenças, intensificamos a violência e não saímos do lugar. A não ser por nos sentirmos brasileiros bonzinhos, por permitir que outros acessem nossos restos. Essa história é antiga, muito velha, mas bem de hoje.
Acesse esta e outras colunas em nilsongiraldi.com.br.
Aponta Alimentos, com Francis Mar Lemes.
Longe de mim. Ando meio pela metade, partido ao meio, parte de mim, procura pelo inteiro.
Apontamentos, com Francis Mar Lemes.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 29, boa tarde para você, a Cultura ao Vivo hoje aqui na revista. Não temos convidados, mas temos uma série de atrações culturais para compartilhar. A primeira é sobre o lançamento do livro Londrinenses. De novo, falhou o gogó. Londrinenses, pés vermelhos em quadrinhos da Eduel na Semana Literária do Sesc hoje. Vamos ouvir os autores e sortear um exemplar da obra. Outras 22 atrações estão programadas até domingo no Sesc Cadeião. Espetáculo com Antônio Nóbrega e Rosane Almeida abre amanhã o Festival de Dança no Ouro Verde. Feirão da Resistência e da Reforma Agrária na Usina Cultural. Outubro Transfeminista no Canto do Mar e Senta que Lá Vem Gioconda, do projeto Ópera Viva no Vila Rica. Semana Literária do Sesc Paraná tem 23 atrações no Sesc Cadeião, de hoje à tarde até domingo. São palestras, mesas redondas, oficinas, contação de histórias e lançamento de livros. Na programação desta sexta, às 15h, contação de histórias, Pescando Histórias, com a Eubela Fernandes, de Foz do Iguaçu. Às 16h, Festival do Minuto, com exibição de 45 minutos de duração. Às 17h, lançamento de livro da Eduel, de Marcelo Galvão e Maurício Arruda Mendonça. Daqui a pouquinho, vamos falar mais dessa obra e sortear um exemplar. 18h30, duas atrações. Sessão de autógrafos dos autores Marcelo Labes, Rafael Galo e Wesley Barbosa, eles que participam de uma roda de conversa mais tarde, às 19h30, com o tema Ler para Mudar Histórias, mediação da jornalista Célia Muzilli. Às 18h30, outra atração, O Amor Quase Sempre Dói, com Cris Viana e Caio Miotti. O músico acompanha a Cris na performance cênico-musical com classificação indicativa do show 12 anos. Agora sim, vamos falar do livro que tem lançamento hoje. As histórias aqui reunidas evocam acontecimentos e pessoas que, sim, existem no imaginário, invadem a realidade, não aceitam ser ficções. São personagens de inspiração histórica que habitam Londrina desde o tempo dos pioneiros, quando a cidade estava na boca do sertão, isto é, uma clareira na floresta, algumas casas, ruas de terra e ávidas almas em busca do ouro verde. Texto do historiador e professor da UEL, Rogério Ivano, que está na contracapa da obra que tem lançamento no Sesc Cadeião, Heloísa Gonçalves.
Londrinenses, pés vermelhos em quadrinhos, às 5 da tarde, no Sesc Cadeião Cultural, em Londrina. O evento faz parte da programação da Semana Literária Sesc e Feira do Livro, que começou nesta quarta-feira e tem como tema Ler para Mudar Histórias. O livro é uma parceria entre o escritor Maurício Arruda Mendonça e o quadrinista Marcelo Galvão Leite. Os contos que compõem a obra foram escritos por Maurício e publicados no jornal Folha Norte de 2007 a 2008. No ano seguinte, em 2009, foram reunidos na coletânea Londrinenses, junto de outros contos do autor. As histórias retratam o lado humano da boemia londrinense nas décadas de 1930, 40 e 50, quando a cidade estava surgindo. Na época, a indústria cafeeira era a principal atividade econômica da cidade, o que garantiu a Londrina o título de capital do café. Marcelo Galvão, ilustrador do livro, explica sobre o processo de adaptação dos contos para o formato em quadrinhos.
A adaptação do quadrinho comecei em 2020. Acho que eu peguei o livro, né, o Londrinenses, na biblioteca do Willie Davis, acho que em 2019. E na passagem para 2019 veio a pandemia. Todo mundo sofreu muito com ela, mas me deu um pouquinho mais de tempo para poder começar a desenhar, que o começo que é o mais difícil na adaptação, né? E aí aos poucos foi saindo. Durante o ano de 2020, né, eu grifava algumas partes do texto, ia pensando que imagem encaixaria melhor naquela narrativa. É possível que o leitor de quadrinho ache que muitas vezes eu vou repetir com imagens o que o texto está falando, mas isso acontece porque eu tentei ser 95% fiel ao que foi escrito pelos contos. O processo foi, se deu mais ou menos assim, lendo trechos e grifando, pensando em imagens e pensando em como seria a narrativa gráfica do quadrinho.
Marcelo é professor de artes na Rede Pública do Paraná desde 1994 e é quadrinista há mais de 30 anos. Ele comenta sobre os três contos de Maurício que escolheu para compor a obra: Asas da Morte, A Esposa Mascarada e Cantor de Boate.
A escolha das três histórias, né, do livro londrinense se deu a partir do Cantor de Boate. O que me chamou a atenção, além da narrativa, é a forma como o Maurício escreveu, uma narrativa que não é não linear, né? Começa pelo final da história, por assim dizer, e depois os flashbacks vão contando as histórias dos dois personagens e acaba fechando a narrativa na cabeça da pessoa. Então, o roteiro é muito bom para se escrever uma história em quadrinhos, né? Eu me apaixonei logo que li na primeira vez e saiu dessa. Depois veio a questão do Asas da Morte, que é uma história sobrenatural, uma ficção sobre a primeira pessoa enterrada em Londrina, né? E a terceira, que é a Esposa Mascarada, que já tem um caráter mais de um casal, que tem seus problemas conjugais e aí, de maneira bem peculiar, a esposa acaba resolvendo o problema. Na primeira HQ, que é Asas da Morte, tem dois personagens principais, que é um caboclo da região e um inglês da Companhia Melhoramentos, que é o Mr. Layton, né? Ele é um botânico amador, apaixonado por orquídeas, né? E faz uma amizade para conseguir capturar elas. A segunda história tem o Custódio Miranda, que é o cantor de boate, e o Altair Moleque, que acaba criando uma amizade muito forte entre os dois, né? E eles vão viver ali na vida boêmia de Londrina e tudo mais. Na terceira história, que é a Esposa Mascarada, a gente tem o personagem da Maria Cláudia, uma menina prendada que toca piano e estudou no Mãe de Deus, que se casa com o Afonso Prates. O Afonso Prates é um vendedor de remédio, um representante, né? E tem seus problemas que acabam desembocando na história no final.
Maurício Arruda, autor dos contos mencionados por Marcelo, escolheu um trecho de Asas da Morte para ler. A história foi publicada originalmente no jornal Folha Norte entre 2007 e 2008.
Era 1932. Londrina não passava de um arraial cercado por uma densa massa de floresta que se estendia no horizonte escarlate. No auge do verão, a umidade que escapava da mata sufocava os habitantes. Quem adentrava o maciço sombrio de altas árvores voltava encharcado de um suor pegajoso. Ingleses, alemães, russos, dinamarqueses sofriam muito com o clima da selva do Três Bocas, onde campeavam as moléstias silvestres. Nos fins de tarde, era possível ver os funcionários estrangeiros da Companhia de Terras xingando a mata. Havia exceções, como, por exemplo, o engenheiro R.H. Layton, que era botânico amador e não se cansava de recolher espécimes de plantas tropicais e despachar para o Museu de História Natural Britânico. A maior paixão de Mr. Layton era mesmo as orquídeas nativas do norte do Paraná.
Lançamento do livro Londrinenses, Pés Vermelhos em Quadrinhos, hoje, das 5 da tarde às 7 da noite, no Sesc Cadeião Cultural, que fica na rua Sergipe, 52, no centro de Londrina. Será realizada a sessão de autógrafos com Maurício Arruda, autor dos contos, e Marcelo Galvão, ilustrador das histórias em quadrinhos. 16 artes do livro estarão expostas para o público. A obra está à venda por R$ 30,00 no site da Eduel, a editora da UEL, que fica na frente da Biblioteca Central, no campus. O livro também será vendido hoje, no lançamento, pelo mesmo valor, e por R$ 5,00 a mais, Marcelo pode fazer um desenho personalizado. O evento faz parte da programação da Semana Literária Sesc e Feira do Livro, que realiza atividades em 27 cidades paranaenses até domingo. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
Lembrando então do lançamento do livro Londrinenses, Pés Vermelhos em Quadrinhos, das 5 da tarde até as 7 da noite, hoje no Sesc Cadeião. A Eduel cedeu um exemplar para você que acompanha a Rádio El. Ligue agora 3348-5027. 3348-5027. Tocou a primeira ligação, a gente tem um exemplar, então valeu para você. Disque Londrinenses, Pés Vermelhos em Quadrinhos. Você deixa o seu nome com a Karine Silva, vem buscar seu exemplar aqui na rádio. A programação da Semana Literária está com outras ótimas atrações até domingo. Amanhã, um dos encontros mais aguardados com as escritoras paulistanas Aline Bey e Mariana Salomão Carrara. 4 da tarde, o tema é A Invenção da Infância. As duas autoras premiadas vão refletir sobre a presença da infância na literatura e como vivenciamos nela a rebeldia da linguagem. A Aline Bey esteve aqui na rádio ano passado, foi uma conversa super legal. Eu achei também muitas entrevistas ótimas da Mariana Carrara disponíveis no YouTube e em outras plataformas. Esse encontro de amanhã promete lá na Semana Literária. Outras atividades e oficinas bem instigantes você confere no site do Sesc Paraná. Escolhe a unidade Londrina Sesc Cadeião Cultural. Meio-dia e 38.
Revista do Meio-Dia.
Nós somos madeira de lei que o fubi não rói.
Isto aqui ainda vai pegar fogo.
Quando o frevo esquentar, vou cair desse passo de novo.
Vou botar é pra quebrar.
Isto aqui ainda vai pegar fogo. Quando o frevo esquentar, vou cair nesse passo de novo. Vou botar é pra quebrar.
Eu não vou embora nem por 1 milhão. Tá ficando bom agora, eu daqui não saio não.
Eu não vou embora nem por 1 milhão. Tá ficando bom agora, eu daqui não saio não.
Roda, roda, roda e avisa que a alegria explodiu no ar.
Velho guerreiro sorrindo, subindo, subindo, foi pro céu brincar.
Roda, 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 que a vida é um sonho que vai terminar.
Estamos ouvindo compilação de músicas de Antônio Nóbrega e convidados. O Antônio Nóbrega vai abrir amanhã o Festival de Dança 2023 com o show Mestiço Florilégio. O espetáculo convida o público a celebrar a riqueza da cultura popular brasileira com a especial presença dele e de Rosane Almeida, entusiastas das práticas lúdicas na transmissão de saberes. A cerimônia de abertura do Festival de Dança começa às 8 da noite e promete ser rápida, informou Daniele Pereira, coordenadora do festival, menos de 15 minutos de duração. Depois, já em seguida, Nóbrega e Rosane Almeida sobem ao palco para uma rica costura de canções, momentos teatrais e peças coreográficas em fusão cenográfica com imagens projetadas, principalmente do filme Brincante. Este ano, Antônio Nóbrega completa 51 anos de carreira, 40 de atuação em cena junto com a Rosane, sua parceira na arte e na vida. A entrada amanhã para o Festival de Dança é de graça, os convites na plataforma Simpla se esgotaram. A orientação, porém, é que se você quer muito assistir ao espetáculo Mestiço Florilégio, vá para a frente do Ouro Verde que vai ter uma fila de espera. Muita gente retira o ingresso, mas não comparece, então é possível que você entre sim. Abertura da edição 2023 do Festival de Dança de Londrina amanhã, 8 da noite, no Ouro Verde.
Desembaça aí, desembaça aí, nossa grande festa. Vem dançar com o povo, balançar de novo o chão da Praça do Poeta.
lá vem o bloco, cadê o bloco, já passou. Lá vem o bloco, mas cadê o bloco, já passou.
Um bloco veloz feito um raio, chamado sou eu teu amor.
Um bloco veloz feito um raio, chamado sou eu teu amor.
Por onde ele passa, sacode alegria, vapor.
Já no domingo, o festival apresenta Mercúrio com dois bailarinos de São Paulo e domingo tem a mostra local Dança Londrina com grupos e artistas de Londrina e da região. Ingressos, R$ 20,00 com meia entrada, à venda na plataforma Simpla, também na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde. E agora o assunto é ópera.
Projeto Ópera Viva apresenta Senta Lá Que Vem Gioconda. Neste domingo, 18h, no Espaço Vila Rica. Ópera dramática de Ponchielli, que se passa em Veneza, século XVII, período da Inquisição. Na boca do leão se depositavam as denúncias secretas, e quem tivesse o nome ali sofreria consequências. Os personagens vivem uma complexa história de amor, devoção, grandeza do sacrifício por amor e uma pitada de vingança. Em Londrina, a ópera vai ser interpretada por 5 solistas: Eliane Moraes, soprano; Gisela Strass, mezzo-soprano; Christopher Witt, tenor; Vinícius Melli, barítono; e Aldo Gabriel, baixo. Além do coro Ópera Viva e a pianista Ana Paula Micheletti. Ingressos à venda no site do Espaço Vila Rica, com 2 L's. Mais informações no site operaviva.com. Senta Lá Que Vem Gioconda. Apoio UEL-FM.
Então senta que lá vem Gioconda neste domingo lá no Espaço Vila Rica a partir das 18h. E hoje, Cecília Bandeira faz uma apresentação logo mais 20h com o Samba do Sereno no Barinco Bar. Tem sido muito procuradas as rodas da Cecília. Essa no Barinco, entrada R$ 15, reservas pelo telefone WhatsApp 99653-0978, 99653-0978. Barinco fica na rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 2595, esquina com a Faria Lima. E a Vila Cultural Canto do Mar está com uma série de atividades até o dia 10, é o Outubro Transfeminista, que integra a 5ª edição do projeto Cultura em Resistência, programação que comemora os 10 anos do Mar. O Movimento dos Artistas de Rua de Londrina, o Movimento Outubro Trans, busca dar visibilidade a pautas da agenda feminista e 3 datas importantes para esse calendário: Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, 10 de outubro, Dia Internacional da Menina, 11 de outubro, o Dia Internacional da Mulher Rural, celebrado dia 15. A programação completa está disponível no perfil do Instagram, @vempromar. E agora algumas dicas culturais que estão listadas no Instagram da Secretaria de Cultura de Londrina. Abertura da exposição Coisa de Preto, hoje, 19h, do artista plástico Agenor Evangelista, até 30 de outubro, na Biblioteca Pública. A mostra reúne 50 obras de diferentes períodos da carreira dele. Na sala de exposições, José Antônio Teodoro, esse nome é um importante nome do teatro londrinense. Agenor Evangelista disse que o título da mostra reflete sua identidade como afro-brasileiro, algo que sempre abordou em seus trabalhos. Sempre procurei explorar uma variedade de técnicas artísticas, disse ele em entrevista ao blog da Prefeitura de Londrina. A mostra Coisa de Preto, então, abre hoje e segue para visitação até o dia 30, de segunda a sexta, das 8h às 5h, 5h30, aliás. Em novembro, a partir do dia 16, a exposição Vem para o UEL será realizada na capela, que é a réplica da primeira catedral de Londrina, construída em 1934. Também o Feirão da Resistência e da Reforma Agrária, desta vez na Usina Cultural, amanhã das 9h às 5h, com alimentos orgânicos e outros produtos, além de apresentações artísticas e musicais. A Usina Cultural fica na Avenida Duque de Caxias, 4159. A entrada é de graça. Se você quer saber outras atrações culturais para o seu fim de semana, você acessa @ Secretaria de Cultura Londrina no Instagram. Meio-dia e 45, você está na UEL FM. Estamos apresentando a cultura na revista do meio-dia. Vamos de música e poesia, Cris Viana.
Procuro um verso na minha escuridão, uma nota qualquer. Não esquecer a magia que tivemos me resgata do enterro do vírus. Minha voz rouca e embargada, acendo um cigarro no outro. Seus passos lentos depois de todo o vinho. Seus dentes cravados em meu pescoço. A dança de nossos corpos. Suas delicadezas, sua força e a guerra vazada. As conversas intermináveis, quase de sono algum. Os poemas que fiz pra você e você nunca leu. Você tirou todas as mulheres de dentro de mim. Vieram as Penélopes, as vadias, as loucas, as putas, as adolescentes. Fedras, Marias, Joanas, Helenas. Vieram todas de uma só vez numa velocidade enlouquecedora. Procurei um verso na minha escuridão. Uma nota qualquer. Procure um verso na minha escuridão. Uma nota qualquer. Procure um verso na minha escuridão.
Procura um verso na minha escuridão é o nome do poema que Cris Viana está interpretando. Ela se apresenta com o Caio Miotti, que estamos ouvindo, logo mais 6h30 pela Semana Literária do Sesc, aqui em Londrina, no Sesc Cadeião Show, classificação indicativa 12 anos. Domingo, a Cris faz o lançamento do livro dela, que tem o mesmo nome dessa música, Procura um verso na minha escuridão. E então o show hoje, domingo, lançamento do livro, terá também a obra de Edra Moraes, Dispneia Distópica, também Serei Breve, Antologia do Mulheril das Letras. Tudo isso, esses lançamentos, no domingo a partir das 16h no Sesc Cadeião. Domingo também, no encerramento da Semana Literária, o show de Mel Duarte, Mormaço, entre outras formas de calor.
Ele carregava magia. Tinha um ar de ancestralidade. Quando o vi, não senti borboletas no estômago. Eu ouvi os tambores tocarem. Não fale assim. Calma e pausadamente, me atingindo na altura do peito, tomando posse de cada ar que me falta, quando penso tomar fôlego. Não pegue minhas mãos quando elas estiverem sossegadas, pois querem o teu calor. E não sei se depois conseguirei mantê-las afastadas. Deixe que os anseios adquiram perspectivas. Que os afagos viciem e peçam pelos mesmos poros. Pairam aromas.
Estamos ouvindo Benigno Signo, da Mel Duarte. Ela foi a primeira slammer negra brasileira a lançar um disco explorando a vertente da spoken word. Com 10 faixas, o álbum é uma incursão profunda ao universo do spoken, bastante celebrado por artistas norte-americanos do soul jazz desde 1970, reforçando o uso da palavra em um contexto musical. Para essa apresentação aqui na cidade, Mel Duarte mescla música, ritmo e poesia com o próprio corpo, voz e performance, apresenta seus poemas em um espetáculo litero-musical. Mel Duarte publicou vários livros, também foi a primeira mulher a vencer o Rio Poetry Slam em 2016, convidada no ano seguinte para representar a literatura brasileira no Festilab Tech em Angola. Em 2019, ela lançou o disco Mormaço, foi uma das finalistas do Prêmio Inspiradoras 2021 do Instituto Avon e Universal UOL. Agora ela apresenta o show do disco Mormaço, entre outras formas de calor, aqui na cidade. Domingo, então, 5 da tarde, no Sesc Cadeião, encerrando a Semana Literária. Classificação indicativa livre, entrada gratuita. Ao som da Mel Duarte, a gente se despede de você. Revista do Meio-Dia tem produção de Valéria Gianni, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Karine Silva, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas, direção de estúdio Ricardo Lima. Voltamos na segunda-feira. Uma boa tarde, ótimo fim de semana e até lá. Tchau.
Ter sonhos utópicos. Você me vasculhou, chegou no meu íntimo. Isso tudo é real? Sequer lógico? De fora, provoca abalos sísmicos. Por dentro, meu eu, caótico. Quando longe, perco parte, chega a ser trágico. É loucura, eu sei, um querer súbito. Tua mãe, ah, tua mãe, posso sentir. É África, África, África. Teus sons me elevam de forma rítmica. Assumo, a troca é energética. De fato, de fato, eu e você encontro carne. Eu e você. Encontro kármico. Música.